Eita, Ralph de Carvalho, a gente está, Ralph, nessa tempestade de notícia de morte de uma coisa só, que até outras mortes vão acontecendo e a gente termina passando por elas batidos, até porque as pessoas estão sendo enterradas aí no segredo, em silêncio, não estão nem dizendo onde é que estão sendo os enterros. Mas morreu um amigo meu e seu, rapaz, Félix Gato Preto. Vimos a carreira dele no Central, um goleiraço. Gato Preto era porque ele era preto e tinha a velocidade de um gato para partir para a bola. Eu não sei nem se ele não teve uma passagemzinha rápida pelo Santa Cruz, mas sei que no Central ele fez sucesso. Então, tivemos a morte de Félix Gato Preto de anteontem para ontem. E certamente lamentamos. Você com a bola.
Tá certo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. É profundamente lamentável a gente ver que ele fez história no futebol de Pernambuco, especialmente no Central. Olha, gente, nós temos hoje para entrevistar o presidente do Náutico, que sempre fala aqui com a gente, mas atualmente a Série B, onde está o Clube Náutico Caparibe, é a que mais faz videoconferência, é a que mais se reúne. E o presidente vai fazer um balanço das reuniões daqui a pouco. Antes, eu quero informar que a Federação do Rio acaba de solicitar ao governo federal edição de medida provisória para estender por um mês os contratos de trabalho entre clubes e atletas de futebol. O pedido assinado pelo presidente da Federação Carioca, Rubens Lopes, foi endereçado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A federação deseja alteração do artigo 30 da Lei 9.615/98. É a Lei Pelé, que define prazo mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos para contratos de trabalho de atletas profissionais. O argumento é para possibilitar o fim dos campeonatos estaduais. O presidente do Náutico espera um pouco mais para a gente atualizar com as reuniões que aconteceram ontem à noite. O futebol brasileiro está se mexendo, buscando alternativa. A reunião da Federação Paulista de ontem, que contou com 16 clubes do campeonato estadual, ela foi feita em videoconferência, como é normal agora, e terminou com a decisão por unanimidade que todos os clubes vão voltar juntos aos treinos assim que houver autorização por parte do Ministério e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Essa decisão, ela foi tomada de maneira unânime para não criar uma sensação de concorrência entre clubes. Ninguém vai levar vantagem. O Campeonato Paulista parou quando faltavam 2 rodadas para encerrar a fase de grupo e mais 4 previstas para os mata-mata. Portanto, ainda faltam 6 rodadas para o Campeonato Paulista acabar. Outra também, embora esteja marcada para amanhã a última reunião, os clubes chegaram a um consenso sobre a venda de direitos internacionais e de que a venda nesse primeiro momento seja uma degustação para que o futebol brasileiro tenha mais exposição para ganhar prestígio e dinheiro no próximo contrato. A proposta atual só será definida em reunião amanhã. Gira em torno de US$40 milhões por um contrato de 4 anos. US$40 milhões dá cerca de R$209 milhões. Atenção, Edno. O que está decidido é que 75% desse dinheiro vai para a Série A, 20% para a Série B e 5% uma beiradinha para a Série C. Então todos vão ganhar. Mas, por enquanto, isso significa transmissão para o exterior de jogos da Série A. É possível que depois a Série B também tenha seus jogos transmitidos. Edno Melo, presidente do Náutico, essa divisão no rateio dos US$40 milhões lhe satisfaz? Satisfaz a Série B? Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Ralf, a proposta dos clubes da Série B não foi essa. A proposta era de 70% para a Série A 25% para B e 5% para C. E a gente está discutindo ainda. Eles só podem bater o martelo quando os clubes da Série B assinar. Porque para o ano vão ter 4 clubes da Série B na Série A. Então eles têm que ter anuência do time, dos times da Série B. Então não está fechado completamente. A gente vai entregar hoje uma carta à CBF, os clubes da Série B. Como você bem falou, a gente tem tido várias videoconferências, teve na segunda, na terça, ontem, e ficou definido que a gente vai entregar uma carta com os nossos pedidos, né? Um deles é esse que você acabou de falar, sendo nesse percentual que eu falei. E existe um plus que a televisão vai dar no fim do ano aos clubes da Série B, e a gente está pedindo que antecipe esse plus, sem a cobrança de juros. E tem mais outros pedidos que eu não vou poder revelar agora, só quando for entregue a carta à CBF, ao presidente Rogério Caboclo. Mas o que eu vejo, Ralf, dessas reuniões que eu estou participando, por incrível que pareça, a união do clube, dos clubes da Série B está bem coesa, está bem consistente. Já da Série A, não. É muita vaidade, é muita disputa de poder, um querendo mostrar que é maior do que o outro. E eu vejo que não evolui muito as reuniões quando envolve os clubes da Série A com os da Série B. Então é esse o nome.
Você falou aí em vaidade. O Atlético do Paraná não quer participar do acordo, esse acordo agora de 4 anos, para a transmissão posterior. O clube, na verdade, deve estar com dinheiro. Ele não quer participar disso, daquilo. O Petralha, ele é muito seletivo. Vocês estão percebendo isso também?
Bem, não só o Atlético, né? O Flamengo também, ele não participou do acordo. Todos que propuseram colocar mais 10 dias de férias nos seus elencos, o Flamengo disse que não vai botar, vai esperar que volte quanto antes. Eu acredito que não vai voltar antes de junho o futebol. Eu acho até temeroso voltar realmente, pela situação que está o país. Então, por mais que você seja contra uma opinião, mas se você vê que é para um bem comum, né, na Série B a gente consegue fazer isso, a gente consegue dividir essas situações. Na Série A não consegue. A Série A é cada um que puxa para o seu lado e acaba até sem resolver o problema, mas que mostra que tem o poder do clube de não se envolver com tal assunto. Isso é muito ruim para o futebol como um todo. Não é só para a Série A, não. E voltando para os direitos federativos, dos direitos internacionais, essa proposta, ela não foi vendida ainda, porque algumas pessoas estão pensando que já foi vendido os direitos internacionais. Não foi vendido ainda. Esse rateio é só para que seja colocado no mercado a proposta, para que seja apreciada. E quando for vendida, a divisão seja essa.
Olha, eu tenho aqui uma outra informação que você vai falar a respeito em seguida, para saber o posicionamento do Náutico. A Federação do Rio também se reuniu com uma comissão formada por médicos de clubes, para aprovar o texto de um documento que leva o nome de Jogo Seguro. A reunião foi ontem e ajustou os detalhes para o protocolo médico que será enviado às autoridades em busca do retorno do futebol carioca. O presidente da federação, Rubem Lopes, disse que o intuito do protocolo é demonstrar o nível de segurança proposto. No entanto, no Rio, o governador Wilson Witzel, que está com o coronavírus, renovou o decreto estendendo até 30 de abril suspensão de uma série de atividades, entre elas realização de eventos de qualquer atividade com presença de público, ainda que previamente autorizada, por aí proíbe tudo. O futebol está querendo furar esse bloqueio. A pergunta para você, Edu, é se você é favorável a antecipar o treinamento dos jogadores. Tão logo termina esse período de férias, eles vão se apresentar, o clube então poderia trazer grupos de 4, 5 para fazer preparação física de manutenção. Você é favorável a esse modelo?
Ralf, eu sou totalmente contra qualquer medida que vá de encontro às indicações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho gigante para que a gente diminua, que a gente achate essa curva o quanto antes. Então não é possível que o mundo todo está mostrando o que está acontecendo e aqui no Brasil vai ser diferente. Então o Náutico ele vai voltar, mas vai voltar de maneira segura. Não vou colocar em risco a vida do elenco, a vida dos profissionais que trabalham, que estão envolvidos. Se o Rio de Janeiro quer fazer isso, pois bem, que ele arque com as consequências depois. Eu sou totalmente contra. O que a gente vai fazer é cumprir as determinações do Ministério da Saúde, que é o isolamento, que é o confinamento. Isso para que a gente volte o quanto antes. Eu estou vendo, minha esposa é médica, ela está na linha de frente do combate do coronavírus, e eu estou vendo o dia a dia como é que está acontecendo as coisas, como está se alastrando essa doença, que não existe a cura ainda. Mas também eu tenho a esperança que vai existir. Não é possível que o mundo inteiro esteja atrás de uma vacina, o mundo inteiro esteja testando medicação e não se encontre uma saída para esse tipo de vírus. Mas nesse momento, eu, como presidente do clube, não sou a favor que volte indo de encontro às determinações do Ministério da Saúde.
E o que é que você vai fazer com o grupo ao final das férias?
A gente está... O grupo ontem foi discutido isso na reunião dos presidentes da Série B, justamente que ia se fazer em maio. Né? Se a gente volta no dia 15 de maio, se volta no fim de maio, se a gente ainda continua com o confinamento e vai até janeiro, fevereiro, para começar o ano de 2021 só em março. Então tem algumas situações que estão sendo discutidas ainda. Não sei não.
Certo. Agora, o Edno, sobrevivência dos clubes. O Náutico está tranquilo?
O Náutico não está tranquilo. O Náutico está em dia. O Náutico está com seus vencimentos todos em dias, com todos os funcionários. Só que todo mês é um desafio. A gente conseguiu pagar a folha graças à receita de sócios. Eles entenderam. É o momento que o Náutico está de tanta calamidade, está precisando realmente da ajuda deles. E quero, inclusive, agradecer ao associado que mostrou que nesse momento está junto do clube. Mas não está, a gente perdeu os patrocínios do clube, praticamente todos, perdeu receita de jogos, perdeu receita de bares, enfim, perdeu os aluguéis da sede, enfim, tem várias receitas que a gente está totalmente perdidas, mas eu agradeço pelo rigor que foi feito o orçamento nosso no começo do ano, no fim do ano passado. Esse rigor, e o rigor no cumprimento dele. A gente poderia estar numa situação muito pior agora, muito pior. Então, eu acho que um dos pleitos da carta que vai ser entregue à CBF é justamente que ela honre as parcelas que a GloboSat, de televisionamento da Série B, pague, mesmo que a Globo não pague, a CBF pague, para que seja descontado no futuro, para poder a gente ter esse fôlego financeiro e cumprir com as nossas obrigações com o elenco e com os profissionais do Náutico.
Edno Melo, presidente do Clube Náutico Capibaribe, obrigado por atender a Rádio Jornal e um bom dia, viu?
Bom dia, Ralf.
Gente, volta Geraldo Freire, um bom dia para você. Alô, Geraldo.